Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, julho de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês em mais este Conference Call mensal da Blue Line. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de julho e primeiros dias de agosto. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período e, para isso, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois, o Giovanni Sabe Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá comentar sobre a conjuntura política e econômica, com foco especial na piora das perspectivas fiscais do Brasil. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Então, vamos naquele formato de sempre. Primeiro, eu vou explicar os resultados e risco referentes ao mês de julho. Também falar um pouco do comportamento do fundo no ano de 2020. Segundo elemento, a gente vai discutir cenários. Eu gosto sempre de quebrar o cenário internacional e o cenário local na América Latina. E, por último, eu vou fechar falando um pouco de como está a carteira, dando um pouquinho mais de detalhe do portfólio. Então, o primeiro tópico, a discussão de resultados e de risco. No mês de julho, o nosso fundo Master, ele deu 1,17 positivos. Ele teve uma volatilidade de 3,44, o que dá um Sharpe bem elevado de 3,33. Se você reduz a taxa de administração, o fundo Feeder deu 0,84. Se você olhar o desempenho do fundo no ano inteiro, o nosso fundo Master está com 3,91% positivos. Isso aí dá 200% do CDI. Ele teve uma volatilidade observada de 6,16, a volatilidade ex-post da cota, e tem um Sharpe de 0,56. Se você retira os custos de taxa de administração, o FIDER fica com retorno de 2,57. Olhando o fundo desde o início, desde a criação do fundo, o nosso fundo Master deu 13,03, que é um percentual do CDI de 245, uma volatilidade de 5,14 e um Sharpe anualizado de 1,27. Quando você tira as taxas de administração, o FIDER desde o início está com 9,35. Olhando o P&L, o resultado de julho, 83% do nosso resultado veio do livro de bolsa. 0,83% veio do livro de bolsa. 0,18 basis points veio do livro de juros. O livro de FX ficou basicamente zerado. E 0,19% negativos, base points, é caixa menos custos. Isso aí substancia o 0,84 do FIDER, já descontando as taxas de administração. Então, o grande contributor do nosso resultado em julho foi definitivamente o livro de bolsa. Olhando no ano, a gente vai ter um retorno negativo em equity de 1,43. Ele já foi bem mais negativo no início do ano. Um retorno positivo em juros, 5,76%. Um retorno negativo em FX, 1,70%. E aí o resto é caixa e custos. Isso substancia o retorno do FIDER em 2,57%. Se você olhar desde o início do fundo, que já são 14 meses, a gente vai ver um retorno positivo em equity de 5,02%. um retorno positivo em juros de 6,42, um retorno negativo em câmbio de 3,16. E aí você tem caixa e custos 1,06, substancia o retorno do FIDER de 9,35. Então, como vocês podem bem analisar risco e retorno, a gente vê claramente desde o início do fundo uma distribuição bem equalitária entre juros e bolsa, uma pequena perda em FX que tem diminuído ao longo do tempo. Nossa performance em FX tem melhorado mais recentemente. E se você analisar o ano de 2020, a gente começou com uma performance muito forte em juros, algumas perdas em equity e já está revertendo. Agora a performance mais forte voltou para equity. Então fica bem claro que tanto a mesa de juros como a mesa de bolsa, elas estão bastante competitivas e o ciclo do mercado é que vai jogando um pouco mais de posição de bolsa para juros, de juros para bolsa, enquanto que o câmbio se coloca mais como uma mesa de hedge, de proteção. Em termos de distribuição de risco, em julho, 63% do risco foi bolsa, 25% foi juros e 12% é FX. Isso foi em julho. Ano de 2020, 41% bolsa, 46% juros e 13% FX. E desde o início, 44% bolsa, 40% juros e 16% FX. Ou seja, se você olhar num prazo um pouco maior, você vê que as grandes alocações elas continuam acontecendo em bolsa e em juros, em menor escala em FX. E vocês vão ver que na margem, quando eu explicar a carteira no último ponto da minha explicação, vocês vão ver que a mesa de bolsa ela está realmente preponderando nesse momento único que a gente está vivendo em termos de mercado, em termos de economia global. Então essa é a primeira parte. Vamos para a parte de cenários. Em relação ao resultado, a gente está bastante contente, está vendo uma bela consistência. A gente está rodando com uma volatilidade bem próxima aí de 5, 6%, que é o que prometido ao cliente, em alguns momentos um pouco maior, em alguns momentos um pouco menos, mas os resultados estão consistentes. Desde o mês de março da crise até agora, todos os meses foram positivos, incluindo o mês da crise. Bom, em termos de cenário, quebrando o cenário internacional e o cenário local, no cenário internacional a gente vê quatro fatores que estão propulsionando o mercado para cima. Eu acho que o primeiro fator, eu vou tentar explicar um pouco mais de detalhes, é a queda do juro real nos Estados Unidos. O segundo fator são os dados de atividade econômica, principalmente no mundo desenvolvido. O terceiro fator são os earnings e o quarto fator é a vacina. Então, tentando falar rapidamente sobre cada um desses fatores. Juro real. Como é que estava o juro real de 5 anos nos Estados Unidos no início do ano? Ele estava zero. E é interessante você entender a quebra do juro real, né? Que é o juro nominal menos o break-even de inflação. Então, no início do ano, o juro nominal de 5 anos estava em 1,6 e o break-even de inflação estava em 1,6, que dá um juro real de zero. Depois do estouro da crise, o juro nominal ele caiu de 1,6 para 0,25. E o break-even foi de 1,6 para zero, o que implica dizer que o juro real foi para 0,25, que é a diferença entre o nominal e o break-even. Isso era mais ou menos entre março e abril, logo após o estouro da crise. O que aconteceu nos meses de maio, junho, julho e agora em agosto? O juro nominal ele continuou em 0,25. No entanto, o break-even, que estava em zero, ele foi para 1,5. O que implica dizer que o juro nominal foi para 1,25 negativo. Que você pega o juro nominal, 0,25, menos o break-even, que é 1,5. 0,25 menos 1,5 dá menos 1,25. Então, o juro real hoje nos Estados Unidos ele está em negativo menos 1,25. e ele está negativo a curva inteira, inclusive para 30 anos. O juro real nos Estados Unidos está negativo em 38 meses. Eu estou olhando na minha tela aqui. A curva americana inteira de juro real está negativo. O juro real negativo, ele impulsiona as pessoas a tomar mais risco, a comprar ativos de risco. Ele diminui as taxas de desconto dos cash flows das empresas, aumentando o valor das empresas. E, portanto, influencia no aumento dos múltiplos das companhias. Então, esse tem sido um fator preponderante na alta da Bolsa, na queda do dólar americano e na alta do ouro. Então, esse é um fator técnico que vale a pena pensar um pouco nos detalhes, né? Entender que a queda do juro real que está acontecendo nesse momento, ela não se dá pela queda do juro nominal somente, mas sim pela alta do break-even. E a alta do break-even é um espelho do reflation, que são os estímulos massivos que têm sido colocados. No caso dos Estados Unidos, mais de 3 trilhões e 700 de estímulos fiscais e a expansão do balance sheet do Fed, algo próximo também a 3 trilhões e 700. Quando você soma tudo isso, dá mais de 7 trilhões. Isso representa 40% do PIB americano. Então é muito importante entender essa mecânica de estímulo fiscal, estímulo monetário, alta de break-even inflation, queda de juro real. Essa mecânica é muito importante para entender onde nós estamos. Atividade econômica, os números têm vindo muito fortes, especialmente no mundo desenvolvido, especialmente em China. Você está vendo o setor manufatureiro, produção industrial puxando. Mesmo o setor de serviços tem vindo forte. Isso tem sido uma tendência. Recuperação no mercado de trabalho. 40% dos 20 milhões de empregos perdidos já se recuperaram, foram recuperados. Coisa de 8 milhões de empregos recuperados nesses últimos meses. O terceiro elemento é os earnings. Todo mundo acompanhou. 70% dos earnings bateram as estimativas. Vieram 17% acima do consenso. E a temporada já está em quase 90%, já foi anunciado. Então, muito forte os earnings, muito forte a atividade, queda de juro real. E, por último, a vacina. A gente viu hoje a notícia da Rússia protocolando que seria a primeira vacina oficialmente pronta para ser usada em público, em massa. E aí você tem uma corrida com o Reino Unido, China, Estados Unidos, tem várias empresas que estão bem na frente e o que seria de se esperar 18 meses, 24 meses, a gente vai ter a vacina esse ano ainda. Talvez não para o público em geral, mas certamente algumas vacinas vão estar aprovadas até o fim do ano. Então são esses quatro fatores que continuam preponderando e continuam jogando o mercado de bolsa para cima. E a grande discussão é onde investir, né? Em tecnologia, em growth, em value, em cyclicals, em defensives. Essa que é a grande discussão no momento. Em termos de riscos, a gente vê alguns riscos. Primeiro, que o pessoal fala de fiscal cliff, que é a queda dos estímulos. No curto prazo, tem a discussão entre o republicano e o democrata, que parece que não está indo tão bem. No entanto, nós nos aproximamos já das eleições, são 80 e poucos dias, e a chance de uma vitória democrata ela é bastante grande, e isso diminui um pouco a ansiedade de estímulos, dado que dos 3,7 trilhões, ainda faltam 1,5 trilhão para ser colocado na mão das pessoas e das empresas. Então, eu acho que o mercado está com um olhar pragmático, porque sabe que daqui a pouco o Biden vai ser provavelmente o presidente, com a chance dos democratas ganharem o Senado. E aí, estímulo vai ser uma coisa que não vai faltar, porque eles estão puxando para ter mais estímulo. E aí o fiscal cliff do ano que vem, esse está contratado, é 1,5% do PIB americano, que é um problema que vai ter que ser encarado, mas por enquanto é muito prematuro ainda falar nisso. O segundo risco é a segunda onda, e aí vem algumas análises de pessoas que estão pesquisando, olhando isso no detalhe, e existe a visão que o vírus pode não ser sazonal. Por quê? Porque no verão do hemisfério norte ele não parou de acontecer, o que implica dizer que talvez no inverno ele não vá aumentar, o que implica dizer que a letalidade, o pico da letalidade pode já ter passado. Essa é uma análise. Terceiro risco são as eleições americanas, e aí a gente pode dizer que o mercado já precifica com uma boa margem o Biden como presidente, e a dúvida ficaria em relação ao Senado, se os republicanos vão perder a maioria no Senado. E para isso, os democratas precisariam remover 4 estados que estão na mão dos republicanos, teria que passar para a mão dos democratas. O melhor cenário para o mercado seria o Biden eleito, com os republicanos mantendo o Senado. E o quarto risco é as tensões entre China e Estados Unidos. E aí, a melhor maneira de ler isso é pela taxa de câmbio chinesa, do renminbi, o yuan. Tem apreciado nos últimos dias. Isso reflete a postura chinesa de simplesmente responder protocolarmente às provocações americanas, mas não querendo nenhum embate, porque sabe que a chance de troca de administração daqui a menos de 3 meses ela é altíssima. Então esse risco ele é diminuído na medida que essa administração americana provavelmente vai ser trocada daqui a menos de 3 meses. Então esse é o cenário internacional, essa maneira que a gente está lendo o cenário internacional. Vamos ao cenário local. No Brasil, o Fábio melhor do que eu vai explicar, mas eu leio da seguinte maneira, né? A gente está, desde abril até agora, a gente está numa terceira onda. Abril, maio, saída do Sérgio Moro, risco de impeachment, panelaço na rua, crise institucional, câmbio 5 e muito, né? É uma crise aguda. Junho, julho, na minha leitura, eu acho que o Bolsonaro se aconselhou com o Temer, que é um político extremamente experiente, e talvez com outras pessoas, e resolveu baixar a temperatura, resolveu se reaproximar dos poderes, resolveu não retrucar as coisas que vinham contra ele, ficou quieto, e aí o mercado como um todo melhorou, o câmbio caiu, a bolsa subiu, a bolsa foi a melhor performance em julho no mundo, talvez, não sei se a primeira, mas uma das melhores, muito acima dos Estados Unidos e Europa e Ásia, né? Subiu 9% em julho, e agora já está 5% abaixo desses peers. Então, a segunda onda, ela é o efeito do pragmatismo, da calma do Bolsonaro, que permanece, não mudou. E agora a gente está numa terceira onda de piora. E essa onda de piora é totalmente derivada dos políticos, ministros de desenvolvimento, centrão, basicamente querendo aumentar gastos, querendo estourar o teto, querendo desvirtuar o equilíbrio fiscal do país, que já anda bastante frágil. Esse ano a gente vai fechar com um déficit próximo a 13% de primário e com uma dívida bruta de 96%. Isso não vai melhorar para o ano que vem. Não tem um plano claro para a melhora da dívida. Então é esse que nós estamos agora, é uma onda ruim, uma onda de melhora, e voltou agora uma onda de desconfiança fiscal. Então a gente está, em termos de, bom, vamos falar aqui política monetária, basicamente muito claro hoje, o roadmap, né, se alguma coisa pode cair os juros, subir não vai tão cedo, a menos que as expectativas de inflação subam e o fiscal seja comprometido. Agora, a nossa leitura desse imbróglio é, em termos de câmbio, o real está numa posição bem frágil, porque o Banco Central ele é mais dovish, tem chance de cair mais os juros e tem um risco fiscal forte à frente. A Bolsa, a gente tem interesses setoriais, a gente gosta de alguns setores, tecnologia, serviços financeiros, logística, utility, bancos, commodity. Por outro lado, a gente também gerencia de maneira bastante próxima a nossa exposição direcional, né? A gente pode sempre estar long nesses setores e estar short em outros setores, gerenciando essa questão do teto. Em juros, a gente não vê nenhuma oportunidade nesse momento, em câmbio também a gente não está vendo nenhuma grande oportunidade nesse momento. Então, no Brasil, a nossa exposição ela é em bolsa, e é uma exposição core, setorial, baseada na análise dos nossos analistas, nossa equipe de bolsa. Bom, Brasil é isso, México, a gente vê o México como o pior crescimento do mundo, talvez somente atrás da Turquia, vai contrair 11% esse ano, uma economia bastante frágil, sem suporte fiscal, toda a carga de suporte ela é monetária no Banxico, os juros terminais hoje a mercado estão por volta de 4%, a gente acha que esses juros vão ser mais próximos de 3% daqui a um ano. Então existe uma oportunidade em juros, que a gente vem capturando de maneira coerente nos últimos 6 meses. Em bolsa, a gente gosta de algumas coisas no setor bancário. E em câmbio, a gente não está operando. Está um pouco short a moeda mexicana, mas nada relevante. E isso é México. Então, basicamente, esse é o cenário de Latam, cenário externo. Vou fechar agora falando da nossa carteira. Dar um pouco mais de detalhes sobre o risco hoje na carteira. Então a gente tem, em termos de distribuição do VAR da carteira, 8,5% em câmbio, 80% em bolsa, 11,5% em juros. A volatilidade do fundo ex-ante hoje da carteira ela está em 4,49%. Utilização do VAR, nosso limite de VAR é 3%, nós estamos utilizando 15% do limite. Utilização do estresse, limite de estresse 25%, estamos usando 16% do limite de estresse. Olhando para o nosso portfólio de juros, a gente não tem nada no Brasil e a gente tem uma posição que ela é uma core position nossa há bastante tempo no México. Câmbio, basicamente a gente hoje tem, em termos de risk on, a gente tem o CNA de CNY, a moeda chinesa, offshore e onshore, e a gente tem Korean Won, que é a moeda coreana, ou seja, a gente está otimista com a Ásia. E a gente tem como proteções, a gente tem o Yen japonês, a gente tem o franco suíço, e a gente tem duas posições shorts no Canadá e também no México, apesar de que é uma posição pequena. E por fim, falar um pouco a distribuição regional, isso é uma coisa interessante. Em termos de risco, o Brasil hoje representa 29% do nosso risco, América Latina, ex-Brasil, 21% do risco, e o global já está em 50%. Então, claramente, a gente continua com risco na carteira, até aumentando o risco na margem, mas claramente a gente tem diminuído a nossa exposição em Brasil e tem mantido uma exposição decente em América Latina e ex-Brasil, que é algo que varia entre 20% e 25% ao longo do tempo. Por fim, falando da carteira de bolsa, a nossa carteira de bolsa hoje a gente tem uma posição comprada de 23%, tem uma posição short próxima a 4%, a nossa posição líquida é próxima de 20% e a posição bruta 27%. Na nossa carteira core, que são os papéis que a gente pretende segurar por médio prazo, a gente tem financials, utilities, consumer discretionary, industrials, information technology e healthcare. Se você olhar a nossa carteira do ponto de vista regional, o Brasil representa, desses 20%, o Brasil representa menos de 5%. Latam representa 2,5%, 2,6%. Europa, 1,20%. Estados Unidos, 5,80%. E Ásia, 5,30%. Então, as nossas maiores alocações de bolsa hoje elas estão nos Estados Unidos e estão na Ásia. E, por fim, a nossa carteira, além da carteira core, a gente tem uma carteira setorial. que são setores que a gente gosta, mas não necessariamente a gente tem uma análise bottom-up, aqui é uma coisa mais top-down. Então, a gente tem aí no Brasil o setor de energia e financials, nos Estados Unidos, consumer discretionary, industrials, na Ásia a gente tem technology, Estados Unidos também tem um pouco de energia, materials, healthcare e commodity. Então, basicamente, essa é a nossa carteira de bolsa. E eu acho que, para finalizar e passar para o Fábio, a ideia que a gente está buscando é uma alocação maior em bolsa, dado o novo normal de juros negativos. E a ideia é ter uma carteira bem diversificada do ponto de vista setorial e do ponto de vista regional, e a gente analisar o timing da alocação no Brasil. Como a gente falou, teve um período ruim, um período bom, um período ruim agora de novo. Então, a gente está atento, se tiver alguma oportunidade, para voltar a uma alocação maior no Brasil. No momento, a gente está mais reduzindo a alocação no Brasil por conta do risco fiscal. Com isso, eu passo a palavra para o Fábio.
Obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos os participantes desse call. Eu acho que, em função dessa exposição do Giovanni, dessa posição um pouco mais negativa em relação ao Brasil, eu vou concentrar bastante na discussão fiscal e o tipo de consequência que isso tem para os outros fundamentos da economia brasileira, né? Então, só resumindo, a gente, desde o último call, a gente vem mencionando haviam fatores positivos operando na economia brasileira, né? Uma retomada de atividade sem pressão inflacionária e uma importante redução no ruído político, uma melhora no debate, saindo de quebra institucional para uma tentativa de reacessar as reformas estruturais. Só que isso ia acabar perdendo a força e ia voltar a preponderar um problema mais estrutural que a gente já identificava naquele momento, que era o risco fiscal. E acho que isso, nas últimas semanas, esse problema fiscal entrou definitivamente no radar do mercado, né, com um aumento explícito aí da pressão política por continuidade dos programas de auxílio emergencial e um programa de aumento de gastos com infraestrutura, né? E isso vem provocando essa desconexão dos ativos brasileiros vis-à-vis uma tendência global até um pouco mais positiva na margem que tem acontecendo. Mas vamos lá tentar destrinchar um pouquinho a questão fiscal, que ela não é tão evidente assim, né? Acho que o grande ponto é que a pressão política por aumento de gastos, por flexibilização do teto, ela não está concentrada em um grupo ou em uma pessoa, né? É uma pressão bem difusa, né? Isso complica bastante a defesa da austeridade fiscal. Eu dividiria em três grandes grupos que fazem essa pressão, esse lobby por aumento de gastos, né? Ou por prorrogação dos programas de auxílio. O primeiro é o grupo palaciano, né? O grupo que fica lá, os conselheiros políticos do próprio presidente, né? Exatamente pela leitura de que a popularidade do Bolsonaro ela está muito mais dependente hoje do auxílio emergencial, principalmente depois que ele passou a perder o apoio político do campo ideológico conservador, né, que era o core, que era o que sustentava a popularidade do Bolsonaro, né? As pesquisas de popularidade mostram até um aumento na popularidade do presidente, mas uma mudança um pouco na composição desse apoio popular, e mostra claramente uma dependência maior do auxílio emergencial. Então, o primeiro grupo de pressão para mudar teto de gastos ou para aumentar os gastos vem do próprio grupo palaciano, com pressões para prorrogação e extensão do auxílio emergencial. O segundo grupo, claramente, são os políticos dos parlamentares do Centrão, né? Essa aproximação com o Centrão, que garantiu uma certa estabilidade, reduziu em muito o risco de prosperar qualquer iniciativa de impeachment, né? Ou seja, uma aproximação do Centrão reduziu o risco institucional, mas, por outro lado, na nossa leitura, ele aumentou o risco fiscal, né? Porque a aproximação com o Centrão aumentou muito a demanda por mais gastos via emendas orçamentárias, novos projetos de obras, Tudo isso também que garantiu uma redução do ruído político num primeiro momento, por redução do risco institucional, na verdade está se transformando num aumento do risco fiscal via pressão por aumento de emendas parlamentares, né? Emendas orçamentárias. Então esse é o segundo grupo de pressão por flexibilização do teto de gastos. E o terceiro também é um grupo bem específico, né, que é a ala militar, mais ligada à defesa do governo, né? E aí eles têm uma demanda muito específica por aceleração de despesas de infraestrutura, gastos com defesa, e tem proposto até um esquema específico de financiamento via capitalização de empresas estatais. Você capitaliza a empresa estatal e essa capitalização ela não passa pelo teto de gastos, não está sujeita aos limites do teto, só que você aumenta o escopo de atuação da empresa estatal e faz com que a empresa estatal toque projetos de gastos, programas de gastos do Ministério da Defesa. Ou seja, isso é uma pedalada fiscal, né, bastante, bastante explícita, né? Então, esse é o grande problema, né? Você tem focos bastante espalhados em alas muito importantes do governo por essa pressão de gastos que ela ocorre tanto na infraestrutura, quanto na emenda parlamentar, quanto no auxílio emergencial. E os focos de resistência da austeridade fiscal eles estão muito concentrados e limitados, né? Que é basicamente hoje o Rodrigo Maia, que faz um discurso abertamente contra a flexibilização do teto, a ala técnica, né, o staff técnico do TCU, Tribunal de Contas da União, quem é mais vocal na defesa de austeridade fiscal, ou pelo menos de se evitar qualquer tipo de flexibilização do teto, é o ministro Bruno Dantas, do TCU. E principalmente a equipe técnica do Ministério da Economia, que, segundo a imprensa, está inclusive organizando um roadshow, uma força-tarefa dentre os parlamentares para tentar conscientizar os políticos da importância de manutenção do teto, né? Então fica essa queda de braço. De um lado, os pesos pesados, né? O grupo palaciano, o Centrão e os militares. E do outro, os focos de resistência com Maia, TCU e o Ministério da Economia. Então, a mim me parece uma briga desigual, né? Eu acho que, no final das contas, no curto prazo, pelo menos, até o final do ano, a gente não deve ver uma quebra uma mudança explícita no regime fiscal. Eu acho que eles vão ter um pouco de pudor em fazer isso abertamente. Mas o que eu vejo é um remendo fiscal, né? Eu vejo o auxílio emergencial sendo prorrogado, pelo menos até o final do ano, algumas emendas de parlamentar sendo liberadas, né? E alguns programas de gastos com infraestrutura sendo tocados, talvez via capitalização de empresas estatais, né? Então, não há uma quebra explícita do regime fiscal, uma mudança no teto de gastos, mas a deterioração fiscal vai ocorrendo aos poucos, né? E isso faz com que, mesmo quando há uma defesa explícita do teto de gastos pelo Rodrigo Maia ou mesmo pelo ministro Paulo Guedes, o mercado não consegue incorporar isso nos preços porque ele sabe que lá na frente vai ter uma pressão insuportável para rever esses pontos, né? Então, exatamente por esse motivo, né, por ver tanta pressão bastante difusa por mudança e flexibilização do teto, que a gente não consegue ficar otimista, e pelo contrário, né? A gente até está reduzindo bastante as posições core aqui do Brasil e tentando explorar as oportunidades que tem no mundo fora do Brasil, né? Um outro ponto importante, né, dessa discussão fiscal é o impacto que isso tem na política monetária, né? O Copom hoje divulgou a ata da sua última reunião, e ele, assim, desenhou um framework, né, um mapa de atuação bem, bem transparente e em duas dimensões, né? Tem a dimensão do regime de metas de inflação, né, ou seja, analisando só tecnicamente a questão cíclica de crescimento e o impacto que isso tem em inflação, expectativas de inflação, né? E uma outra dimensão que é o balanço de riscos, principalmente riscos estruturais e fiscais, né? Então, ele deixou bem claro quais parâmetros que ele está olhando e na dimensão do regime de metas de inflação, em função do hiato bastante significativo e da pouca tração da inflação que a gente tem visto no curto prazo, existe uma assimetria para mais cortes, né, que podem ser espaçados ao longo do tempo, e tem uma limitação aí da depreciação cambial, né, mas a assimetria é claramente para mais cortes. O Copom, a ata menciona isso explicitamente, que a assimetria é para mais cortes. E o espaço e a intenção no médio prazo é não subir juros, né? Então, dentro do escopo do regime de metas de inflação, deveria ser uma leitura super dovish, né? Uma leitura muito assimétrica para mais cortes e nenhuma intenção de subir juros no médio prazo. Porém, quando se adiciona o contexto de riscos fiscais, ele também deixa bastante explícito lá que uma quebra de regime fiscal, entendendo-se isso como uma quebra do teto de gastos, isso vai provocar um aumento significativo no juro neutro e pode levar a um aumento da taxa de juros básica, né, da Selic, mesmo que o regime de metas de inflação ainda esteja apontando para novos cortes, né? Então, eu acho que esse roadmap, esse framework está muito transparente, está muito explícito, só que o contexto fiscal ele é muito desfavorável. Então, acho que a reação do mercado hoje está sendo bem em linha com essa leitura, né? A transparência do modus operandi do Copom, junto com o cenário fiscal piorando, está levando a uma piora, uma abertura adicional das curvas de juros. A nossa projeção, então, para a Selic acaba sendo refletindo isso, né? A gente não vê espaço para cortes adicionais, mas também não vê muita pressão para alta no curto prazo, né? A gente tem a Selic parada em 2% até a segunda metade de 2021 e talvez um início de aperto monetário no último trimestre do ano, fechando a Selic em torno de 2,5-3%, né? Um início de alta, né? Do ponto de vista de timing, no curto prazo, nos próximos 3 meses, a previsão não é de corte, mas tem uma assimetria para cortar. Num cenário de 12 meses, a gente tem os riscos estão meio balanceados. E no cenário de mais de 12 meses, os riscos estão viesados, obviamente, para uma alta de juros. Só finalizando então com a perspectiva de crescimento, né? A gente vinha falando numa retomada inicial muito forte, mas a sustentabilidade disso era questionável e a gente pode ter uma trajetória bastante irregular de crescimento em formato de serrote, né? com muita meses indo para cima, meses indo para baixo. Eu acho que a gente está entrando exatamente nessa fase, né? Onde a discrepância setorial e a discrepância entre consumo e investimento vai começar a gerar alguma oscilação nas estatísticas de crescimento, principalmente depois de agosto e setembro, né? Então, a parte de consumo está muito bem calcada e sustentada pelos auxílios emergenciais e pela recuperação de crédito, né? Acho que o crédito bancário foi uma boa surpresa. Eu não imaginava o crédito bancário retomando com tanta robustez e com estatísticas de inadimplência já caindo, né? Nos meses de junho e julho, eu imaginava que a inadimplência ainda está em alta e ela já começou a cair, de acordo com as estatísticas do Banco Central e de acordo com os resultados dos próprios bancos, né? Então, esses dois pontos, né? Auxílio e crédito está sustentando o consumo, mas quando a gente olha para o lado do investimento e do lado da dinâmica de mercado de trabalho, não dá para ficar muito otimista, né? A incerteza em relação à Covid no Brasil, né? Que a gente não está conseguindo desacelerar o número de mortes. A incerteza em relação ao risco fiscal, que foi tudo que a gente comentou nesse call. E principalmente uma indefinição tributária causada por esse debate confuso de reforma tributária, certamente elas vão ter um impacto negativo no investimento da economia, apesar da retomada de consumo, e certamente vão pesar na velocidade de recontratação dos trabalhadores que foram demitidos na pandemia. Então, a gente acaba tendo uma perspectiva talvez um pouco até melhor para esse ano, né? A gente está com uma recessão nesse ano de 5,5%, né? Já vem sustentando isso há bastante tempo, mesmo quando o mercado estava mais pessimista. Só que a gente não consegue ter uma visão muito otimista para 2021. A gente tem um crescimento de 2,5%, enquanto o mercado ainda está trabalhando na faixa de 3,5% de recuperação, né? E a grande dificuldade é entender como é que todas essas incertezas da Covid, do risco fiscal e indefinição tributária vão operar na retomada dos investimentos. E, por enquanto, não parecem sinalizar uma retomada muito, muito robusta. Então, com isso eu encerro a minha parte. Gostaria de abrir para perguntas. O Marcelo pode dar as instruções para perguntas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Senhores convidados, lembramos a todos que estamos numa sessão de perguntas e para elaborar uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone, que estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Muito bem, última chamada. Caso tenha alguma pergunta, por favor, asterisco 9, para que possamos abrir a sua linha. Bem, não havendo, então, perguntas, retornamos a palavra à senhora Vivian Campori para as considerações finais. Vivian, por favor.
Obrigada, Marcelo. Queria somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, o blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas Blue Notes, que são os nossos relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras. Nessas Blue Notes, vocês encontram uma síntese dos principais acontecimentos econômicos da semana, bem como uma prévia para a semana seguinte. Por hoje é isso. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
Assim, a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.